Fique ligado. Em 5 segundos, aqui na 107,7, você vai ouvir o programa de rádio jornalismo da Brasil FM. Brasil Notícias.
Horas 19 minutos, está no ar Brasil Notícias, em oferecimento Ramos Alianças, produzindo alianças e joias com alto padrão de qualidade. 77988293919. Promoção Eu Quero a Minha Ceia de Natal. Faça sua inscrição em nosso Instagram, @BrasilFM107.7. Você pode ganhar uma ceia de Natal completa.
É hora da notícia, da informação. Começa agora. Brasil Notícias. Brasil Notícias. Brasil Notícias. Jornalismo com competência e com a cara do povo. Brasil Notícias com Daniel Silva.
Dan. Ô, Dan. Cadê você?
Tô em mar.
Meu chocolate bruto.
Sai de mim, carniça. Uma hora dessa da manhã, pelo amor de Deus. Mas eu tava com saudade de tu também, viu, Jane? Fazia tempo que a gente não se via. Um beijo pra você.
Não entendi nada aí. O bicho
não se intrometa na minha relação. Não se intrometa na minha relação. Deixe eu e Jeane quieto, tá bom? Beijo, Jeane, pra você. Você sabe, Josué, que a Jeane é irmã do Menezes, né? Eu tô achando que Barriga vai ser meu cunhado. Um abraço, Barriga. É, você ri, né, ordinário? Bom dia, Dona Maria, bom dia, seu João, bom dia pra galera aí de casa sintonizada, na melhorzinha da Bahia, ouvindo a Brasil FM.
Se começar 4 horas.
Que laje, bicho, pelo amor de Deus, vá perturbar em outra freguesia, uma hora dessa, velho, uma hora dessa, a cabeça cheia de boleto pra pagar, não perturba não, não perturba não.
Sim, moço, não muda de história não, você
vai. História?
Não.
Vou não, amigo, já falei que não vou e acabou, ponto. Deixa eu dar um bom dia pra galera da Labuta. Olha, a classe trabalhadora desse Brasil. Deixa eu saudar a classe trabalhadora desse país. O povo, de quem é retirado tudo e pouco lhe é dado. Pouco é dado essa categoria. E mesmo assim, sobrevive a esse fenômeno chamado Brasil.
Mais um
bom dia
aí, moço. Tá tudo dormindo. Os que dizem, né, que faz o país andar.
Ah, vai vendo. Os que fazem o país andar estão assim como eu. Em pé no meio da feira, fala, jogando fala. Duro, trabalhando, meu amigo.
Fala, muita sugesta.
Que sugesta, rapaz? Sai pra lá, deixa de história. Deixa eu dar um abraço e um bom dia também pra você, motorista de aplicativo, que está nos dando essa carona marota, expandindo esse sinal da Brasil FM nos quatro cantos aqui de Vitória da Conquista.
Da Bahia. Segundo a pesquisa das mulheres aí.
Você viu, bicho? Nós ficamos em nono lugar como os homens mais feios da Bahia. Mas também, ó quem vieram entrevistar. Josué, Ricardo Gordo, Gabriel da Defesa Civil. Aí fica difícil, meu amigo.
Bom, meus Pete, bom dia.
Bom dia, meu Pete.
Nas pesquisas aí, nós não somos nem ricos e nem lindos, viu?
Bora trabalhar. Bora trabalhar, bora trabalhar. Se não é rico nem bonito, meu amigo, pega na enxada, vambora trabalhar. Chama! Bora, vem comigo, porque tá na hora de deixar bem informado o mala do seu vizinho. Aumenta o som do radinho. É a gente que vai chegando cheio de notícia pra você. Seca castiga a zona rural de Vitória da Conquista. Novo hipermercado Ecomart Atacadista está sendo construído na Avenida Brumado.
Desculpa, eu não ouvi.
Mais um atacadista, meu irmão, na Avenida Brumado. Tá quente, é? Conquista registra aumento na demanda por ventiladores e ar-condicionado devido a ondas de calor.
Calor é esse, moço, pelo amor de Deus. Olhei aqui pra cima, os urubus estão andando de dupla agora, que é pra um abanar o outro. Eu não aguento, não.
É bem assim, Crit, é bem assim. Após luta e diálogo com a prefeitura, Sinsev conquista a prorrogação dos contratos dos pedagogos. Falar da previsão do tempo, olha, nós temos uma semana aí intensa, de calor intenso, sem previsão de chuva, tava todo mundo esperando a chuva para o mês de novembro, não veio, estamos chegando já à metade do mês de dezembro, a chuva até agora nem previsão, né? Enquanto isso, a população da zona rural sofre, mas sofre em um cenário triste e lamentável, e já quero adiantar a pauta do dia, nós trataremos, viu, Gordinho, desse assunto aqui hoje no Brasil Notícias, junto com a galera da Defesa Civil, minha amiga Rosa, meu amigo Gabriel, já estão todos por aqui para que a gente possa falar sobre essa seca que assola e castiga a população da zona rural de Vitória da Conquista. Neste momento a temperatura está na casa dos 24 graus, meu Deus, hoje o dia vai ser muito quente, mínima de 17, máxima de 33 graus, boa amplitude térmica para a gente ficar na beira da piscina, mas não rola, minha gente, até porque a gente não tem piscina e o que a gente tem, não tem folga, e o que a gente tem hoje é trabalho e muito calor na moleira. Beba água, passe o protetor solar e evite essa exposição.
Gordo Repórter é informação. Gordo Repórter é Brasil, é notícia.
E é meu amigo também, já está comigo ao vivo aqui no estúdio da Brasil FM. Eu quero começar dando um bom dia para ele. Ô Gordinho, eu só tô conseguindo ver seu topete, botar um telão aqui entre nós dois. Bom dia, meu filho. Coisa boa receber Vossa Excelência aqui no estúdio.
Bom dia, graças ao investimento da Brasil FM, né?
Você viu?
Antigamente eu olhava
assim. A gente olhava assim, né? Mas agora tá um telão assim entre nós dois. Poxa, hoje você veio de verde, tá esperando amadurecer? Que
nada,
foi?
Eu tô arrumadinho assim porque daqui a pouquinho...
Exame de fezes.
Eu tenho uma reunião com o delegado da Receita Federal e o diretor do presídio, Nildo Gonçalves, viu?
Rapaz, quando eu crescer, eu quero ser igual tu, só andar com gente importante.
Ô, Dandan, vale até a pena a gente falar sobre essa reunião?
Sim.
Porque a Receita Federal, ela faz um trabalho em conquista de excelência.
Uhum.
Olha, parcerias com o presídio, um novo presídio.
Sim.
Com o CEPS, com a prefeitura, com o DESEG. Olha, essa parceria, Dandan, aqueles produtos apreendidos, cedendo para as entidades... em Vitória da Conquista, coisas que a gente poderia ver através do Estado, com aquelas carcaças em frente ao DISEP, poderia doar para entidades também carros.
Com certeza.
Casa do Amor, Casa do Andarilho.
Para a gente, né? A Defesa Civil.
Defesa
também.
Civil.
E por que não? A gente vender tudo no alumínio ali, no ferro velho, falou assim, leva, troca aí. Antigamente a gente trocava as panelas de manhã por algodão doce. Quem sabe um carro tem mais valor, né? Quem sabe? Então a gente tem a oportunidade de trocar isso aí, monetizar e ajudar realmente quem faz a coisa acontecer e quem realmente está necessitando de ajuda, viu, Gordo?
Exatamente. Olha, Dandan, você falou sobre a seca aí, nós temos responsabilidade com os nossos ouvintes, eu até falei com o Gabriel aqui em off, tomara que esse vídeo que está circulando nas redes sociais seja fake news. Eu até mandei para a Mauri aqui agora, para a gente saber se o teor desse vídeo, dessa reportagem, se é passada ou não, porque se for atual essa reportagem... Dandan, o negócio é complicado, viu?
Eu não recebi o vídeo.
Vou te mandar.
E eu sei que tem gente que agora ficou na curiosidade querendo saber que vídeo é esse, Gordo.
Pois é, eu já perguntei, Mauri, aqui, se tem procedência esse vídeo.
Sim.
Vou te mandar aí.
Mande.
Eu confesso a você, falei com o Rosa aqui, eu fiquei até sem ar, viu, Dandan?
Foi mesmo?
Fiquei sem ar.
Retratando a seca aqui na zona rural?
Nada, lá... Vamos aguardar, deixa eu...
Vamos aguardar. É, Gordo, mas você gosta de causar o suspense, viu? Aí, me manda pelo menos o vídeo aí.
Vou te mandar o vídeo agora, Dandan.
Me manda o vídeo. Olha só, eu quero começar o programa hoje falando com você que está na zona rural de Vitória da Conquista. Eu quero começar o programa chamando atenção para você que está na cidade. Até porque, quando o homem do campo não planta, a turma da cidade não janta. Não janta. E nós estamos tendo problemas nas lavouras, na permanência do homem no campo. a seca chegou. O que para você é só o transtorno do calor, daquele mal-estar, para o homem do campo significa prejuízos, significa comprometimento na sua permanência na zona rural de Vitória da Conquista, significa comprometimento da subsistência de sua família, do seu trabalho. E a gente quer falar sobre este assunto com a turma da Defesa Civil. Está aqui hoje a coordenadora da Defesa Civil, minha amiga Rosa, meu amigo Gabriel, todos para que a gente possa tratar de um só tema, que é a seca que assola a zona rural de Vitória da Conquista. Eu quero dar um bom dia, começar aqui pelas damas. Rosa, que coisa boa receber você aqui em nosso estúdio. Seja muito bem-vinda, querida.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Josadac. Bom dia, Gordo. Bom dia, ouvintes. E principalmente nosso povo da zona rural, que vem passando por esse período tão sofrido da estiagem.
Gabi, coisa boa encontrar com o Gabriel. Gabriel que é engenheiro. A gente estudou junto lá na FTC. E hoje ele está aqui, o engenheiro da Defesa Civil. Quero dar um bom dia para esse amigo, esse camarada. Bom dia, Gabi.
Bom dia, Dan. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Gordo, Josadac. É um prazer imenso estar aqui, né, para falar sobre esse clima que é tão tem assolado tanto nossa população, né, da zona rural, tem afetado, causado danos às vidas humanas, à pecuária, à agricultura, né, e estamos aqui para conversar um pouco, para passar algumas informações para a nossa população.
Muito bem, olha, as manchetes que a gente traz são: Prefeitura protocola pedidos de apoio a órgãos federais e estaduais para diminuir efeitos da seca nas atividades agrícolas. Outra: preocupada com a falta de chuvas, Secretaria de Desenvolvimento Rural busca medidas de convivência com a seca. O fato é, a seca está aí, está castigando. Nós que nos comunicamos diariamente com a população da zona rural de Vitória da Conquista, monitoramos esse ambiente e os relatos que temos Daniel, falta água para absolutamente tudo, para beber, para criação, para lavoura. É uma situação muito delicada. E eu queria saber, Rosa, de você, qual a leitura que você está fazendo desse cenário por meio do trabalho da Defesa Civil, que eu sei que chega junto dessa comunidade mais carente.
Ô Daniel, a gente discute sempre na Defesa Civil que a questão da seca, da estiagem, ela é diferenciada da chuva, porque a chuva vem rápida e ela é visível.
Uhum.
Então todos se mobilizam naquele momento do sinistro que vem da chuva, né? É referente à chuva. A estiagem, ela vem acontecendo gradativamente.
Uhum.
Gradativamente, a primeira seca que tivemos parece que foi 1549, né? Então a seca, ela vem acontecendo em 2006, um período grande de seca, de estiagem, foi implantado a Operação Pipa do Exército para ajudar todos os municípios, né, que não é Vitória da Conquista. E eu aproveito a oportunidade, Daniel, para estar aqui falando em nome de mais de 200 coordenadores de Defesa Civil de todo o estado da Bahia, né, que está passando pelo mesmo problema, pela mesma angústia, pela falta de água e a falta de respostas, né?
Ô Rosa, por falar nisso, a falta de água e a falta de respostas, a gente precisa voltar lá em 2016, quando nós tínhamos aqui em Vitória da Conquista 37 carros-pipa só pela operação do Exército abastecendo essas localidades da zona rural de Vitória da Conquista. Eu chamo a atenção, e você sabe do que eu estou falando, quando eu falo de zona rural, eu falo de uma distância muito grande. Olha, para você ver, tem cercadinho que fica uma distância... 80 quilômetros, Rosa?
De cercadinho a Itaipu, 122
quilômetros. Exatamente.
Aí você imagina. É Salvador Feira. É Conquista e Itapetinga. E pertence à Vitória da Conquista. E a gente tem que sair daqui com o caminhão cheio d'água para levar água até essa população que está lá. Que existe, que resiste, sobrevive e necessita dessas políticas públicas. E por que que eu fui até 2016? Porque lá atrás, Gordo, nós tínhamos 37 carros. 37 carros. Nós passamos pelo impeachment da Dilma, nós tivemos o governo do Temer, Nós tivemos o governo do Bolsonaro e agora o governo Lula. De lá para cá, nós descemos ladeira. Descemos de 37 carros para...
Hoje nós estamos com 12 carros pela Operação Pipa, né? Que seria 16, porém, a desistência dos pipeiros, eu vou voltar lá em 2016.
Vamos lá.
Para a gente deixar mais claro para a população o que aconteceu. Em 2016, né? Nós tivemos na Bahia, era 9 milhões de repasse pelo governo federal para todos os municípios da Bahia.
Em 2016 era?
90 milhões. Baixou para 60 milhões para atender 215 municípios. Né? O que não deu conta e que teve essa queda na diminuição dos carros. De 37, hoje passamos para 17 carros, né? Para atender 240 povoados, né? Quase 240 povoados, que a Embasa não chega a todos e né, não tem sistema simplificado em todas as localidades. E esse repasse, como caiu, caiu também o custo dos pipeiros. Foi por isso que hoje chegamos a ter 17, porque é um valor defasado e que os pipeiros não comportam de estar com esse valor que é repassado pelo governo federal. Em 2016, com essa queda, né, o município ofereceu 3 veículos contratados pelo próprio município para abastecimento de água. Então, era 37 carros com 3 carros
do município.
Uhum. Né? Lembrando que esse repasse, ele só cobre o custo do pipeiro. A água é por conta do município. Né? Então, é um valor muito alto que município nenhum, não é só Vitória da Conquista, eu falo aqui por todos os municípios da Bahia com propriedade, né, que não suporta, sabe, o orçamento manter a água potável em todas as localidades.
Olha, a gente viu recentemente na cidade de Piripá um grupo rezando em torno de uma terra rachada pedindo a Deus por água. E aquela imagem, gordo, rodou o país. Aqui do lado, gente. Aqui do lado. E aí, eu quero falar de infraestrutura. Lembrando o bom e velho Pedral que dizia que o nosso problema não é falta d'água, é falta de vasilha. A nossa capacidade de armazenamento da água e da pouca água que temos nesses períodos sazonais de chuvas dificulta ainda mais a nossa dura realidade. E aí eu quero falar com o Gabriel. Gabriel, nós temos aguadas, nós temos barragens, e eu queria saber como o município tem cuidado desses equipamentos para que possa preservar o mínimo, nem que seja para a criação dos animais.
Bom, Dan, primeiro você falou sobre Piripá e eu queria registrar uma informação. Dos 417 municípios da Bahia, hoje nós temos 81 municípios que estão com situação de emergência decretada por estiagem ou seca e já reconhecidos pelo governo federal.
Certo.
Outra coisa que eu queria pontuar: nós tivemos em 2021 e 2020 e final de 2022 um volume expressivo de chuva, né? Inclusive vários municípios decretaram situações de emergência pelas chuvas.
Pelo efeito Laninha.
Isso. Este ano, 2023, nós tivemos, até o dia atual, 271 milímetros de chuva, contando de janeiro
até agora.
Sendo que desses 271, 155 milímetros foram em janeiro. Então, finalizando o período de chuvas de 2022. Nós temos na nossa série histórica que a precipitação anual do município de Vitória da Conquista gira em torno de 730 milímetros. Então, neste ano, nós tivemos um terço de chuvas.
Caramba!
Sendo que foi concentrado no mês de janeiro. Exatamente. Então, todo esse restante, 120 milímetros aproximadamente, foi de fevereiro a dezembro. Então, assim, a gente está numa situação realmente crítica, né? Hoje nós temos esses impactos muito significativos para a zona rural, né? Claro, caso não venha chuva, ela pode acabar se estendendo para a zona urbana, né? A gente precisaria de uma resposta da Embasa, de como é que está hoje a capacidade, os níveis da barragem, né? Hoje nós não temos avanço na barragem do Rio Catolé, né? Estão, as obras estão paradas. E o que, que o município tem feito, né? Em prol da população? A Secretaria de Agricultura, como Rosa falou muito bem, vem com 14 carros-pipa complementando a Operação Carro-Pipa do governo federal, né? Que surpreendentemente hoje nós atendemos a população mais com carros do município, uhum, do que pela própria operação, né? Um corte absurdo que ocorreu lá em 2016. Além disso, a população ela já estava acostumada com a entrega de água de casa em casa. E em 2016, a mudança que eles fizeram para reduzir esses valores, para justificar essa redução de valores, foi que seriam implantados pontos de abastecimento chamados PAs, né, estabelecidos os controladores, sim, a cada 500 metros. Então a população ela tem que se deslocar 500 metros com a lata de água na cabeça.
Imagina.
Então, isso é um absurdo para a situação em que nós vivemos hoje. Então, por parte do município, o que tem sido feito? Limpeza de aguadas para tentar captar água para dessedentação animal,
uhum,
para a lavoura, para tentar salvar a lavoura, né? Limpeza, abertura de aguadas, de poços artesianos, né? Existem um sistema simplificado de abastecimento que o governo do estado faz com pleitos do município, mas é o município quem sustenta, quem mantém, né, com a população, com substituição de bomba quando quebra. E é um
dilema, inclusive.
É um desgaste muito grande para a população, para o município, e é um dilema que a gente não consegue evoluir. Então, assim, a situação ela realmente está bem crítica.
São quantos povoados hoje em Conquista? 400 e quantos povoados?
São em torno de 330 povoados, além dos assentamentos e os loteamentos novos.
Os distritos são Cabeceira do Jiboia, Cercadinho e Iobi, que não tem água da Embasa, não é?
Isso.
O restante era tudo o carro-pipa.
Atendemos aí 240 povoados. Gabriel colocou uma coisa aí, nessa redução que quando em 2016, que o Exército chegou para implantar e colocou que seria por via de PAs a 500 metros, né? Nos deixou muito triste na época e hoje, mais ainda, que nós voltamos àquele tempo da lata d'água na cabeça, Daniel. Gente, isso é inadmissível em 2023 ver o pessoal da zona rural, um povo já sofrido, um povo já idoso, né, levar lata d'água na cabeça. Daniel, a gente vive na zona rural diariamente, acompanhando, e a gente vê o sofrimento das pessoas. Graças a Deus, com esse olhar que a prefeita tem, né, com o ser humano, e essa distribuição de água da Secretaria de Agricultura é colocado de casa em casa. Né? Colocado de casa em casa, enquanto a do Exército é de a 500 metros, que tem na zona rural famílias que têm idosos acamados e que não tem um jovem para ir buscar água. Para a gente que está na cidade, 500 metros é uma maravilha, né? É pertinho. Agora, para uma pessoa idosa, como diz eles na zona rural, com o sol rachando o coco, e pegar água a 500 metros, pessoas idosas, pessoas com comorbidade. Né? Então é um caso muito sério. Desde 2016 que a gente vem buscando junto ao governo federal essa mudança, né? Quando a prefeita assumiu, a prefeita foi em Brasília, né? Levou todas as nossas reivindicações, Daniel, solicitando tanto essas mudanças como o aumento dos carro-pipas, né? E os valores repassados para os pipeiros. Né? Porque os pipeiros hoje nesse período de estiagem, eles estão migrando para as prefeituras, né? Porque os prefeitos e prefeitas, eles não vão deixar o povo a mercê, a morrer de sede.
Rosa, né? E vou além, infelizmente o carro-pipa é um mecanismo que ainda dá voto. Infelizmente, e a gente tem que ter coragem
de falar isso, Daniel.
Olha, deixa comigo que eu vou falar, gordo.
Isso, Daniel.
Lamentavelmente, isso. Água dá voto.
Exatamente.
A miséria do outro é faturada em nome do voto.
Exatamente.
E eu quero, olha, já tocar uma confusão aqui, que ultimamente minha especialidade tem sido essa, viu, Gabriel?
Não fala não.
Criar confusão. E eu quero lembrar que matar o povo de sede também é genocídio. Também é genocídio. O que se faz com Dona Maria aos seus 80 anos, no final da sua vida, tem que bater lata na cabeça, meu amigo. Desce, e não é nem estrada pavimentada e nem calçada com arborização, não.
Exatamente.
É nem pedra dura, meu amigo. é em lugar que tem um solo difícil de você caminhar. O que se faz com o seu João, com as mãos calejadas, esperando um mínimo de conforto no final da vida, também é genocídio. O povo está morrendo de sede na zona rural. Nossa, mas Daniel está apocalíptico. Então vá lá visitar, meu amigo. Saia do conforto e do ar-condicionado do seu carro, porque você sabe o que é se movimentar sobre quatro rodas. A água em sua casa chega na torneira, fresquinha para você tomar. Saia do seu conforto, dá uma olhada aí pro lado, para você ver como está vivendo o pessoal da zona rural. E isso aqui é um desabafo, pedindo, até pelo amor de Deus, para que o governo federal possa nos ajudar. O município faz a parte dele, mas sozinho, gordo, você sabe que o município não caminha. Sozinho não tem como. Tá aqui a notícia. A Secretaria de Desenvolvimento Rural busca medidas de convivência com a seca. Olha em que ponto nós estamos. Se não tem solução, se falta tecnologia, se falta investimento, né? Então vamos conviver. Como é que a gente pode conviver com a seca? Nós estamos, Gabriel acabou de dizer aqui pra gente, nós estamos há mais de 10 meses, gente, há mais de 10 meses sem volume significativo de chuvas aqui em Vitória da Conquista. Esse período de estiagem tem castigado toda uma cadeia econômica, mas principalmente as pessoas que produzem no campo, que vivem no campo, que dependem de políticas públicas como carro-pipa. Tem castigado. E aí, minha gente, a prefeitura realizou na semana passada uma reunião com diversos órgãos ligados ao setor agropecuário aqui do município, e dentro dessa reunião, como resultado dessa reunião, foi proposta uma audiência pública na Câmara Municipal para reverberar a causa frente a órgãos estaduais e federais ligados à agricultura. Então nós teremos uma audiência pública essa semana ainda, quinta-feira, se não me engano, para a gente reverberar essa pauta aí, não é, Gabriel?
Isso mesmo, Dan. A semana passada estivemos na Secretaria de Agricultura, né? Recebemos o convite da Secretaria para participar dessa reunião, né? Foi discutida o desastre da estiagem a qual temos vivenciado. Infelizmente, né, como o próprio Breno falou, a gente precisa buscar métodos de convivência, né, uma vez que não nos são apresentados possibilidades de enfrentamento mais duradouras, digamos assim, apenas medidas paliativas.
Gabriel, a gente gordo. Só lembrando que o ministro Paulo Teixeira esteve aqui a semana passada.
Eu ia falar disso
e
agora.
Breno Sadi, o secretário de Agricultura, estava no evento e ele fez essa pauta, viu, Danão, essa cobrança, e o ministro garantiu para ele trazer uma resposta dia 13 em Salvador.
Então vamos aguardar.
Dia 13 vamos aguardar e vamos cobrar, viu?
Dia 13, Rosa.
Eu queria sim colocar que a Defesa Civil, junto com a prefeita, né, a gente não para de buscar, Daniel. Eu falo com os meninos lá direto na Defesa Civil, eu tô cansada de poesia, sabe? A nossa realidade é cruel, não é poético. No momento que a gente sai chorando da zona rural com a situação que a gente vê o povo vivenciando, né? Nós solicitamos, Daniel, ao governo federal, à Defesa Civil, à SEDEC, 1.200.000 agora, o mês passado, para levar ao menos água potável, não como não é o sistema da Operação Pipa, que não tivemos resposta até hoje dessa mudança, porque é na Bahia, todo, ou aliás, é no Nordeste. Nós solicitamos 1.200.000 para levar água mineral emergencial para a zona rural. Foi negado, eu estou com a documentação, tudo que nós dissermos aqui está tudo documentado.
Você solicitou ao governo do estado água mineral
federal 1.200.000 para levar água mineral, que seria o vasilhame de 5 litros para a população. Está aqui, Daniel e Gordo, foi negado.
Então, posso ver, Rosa?
Qual é o programa que está tendo de eficácia para respostas no momento de crise? A gente solicita água para poder levar a população e é negado. Nós solicitamos a Secretaria
Ministério de Desenvolvimento Social,
né?
Ô, Dandão, tem alguma coisa nos 160 milhões da Finisa 3 para
a zona rural, olha, o doutor Augusto, vereador, solicitou que fosse destinado 20% desse recurso para a zona rural. Mas não ficou batido o martelo, não. A gente não sabe ainda qual o valor que será destinado para obras de infraestrutura para a zona rural do Finisa 3.
Nós solicitamos a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, porque a estiagem está levando a fome, né? E nós não tivemos resposta. Ministério do Estado, Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e Combate à Fome. Eu grifo isso aqui. É Combate à Fome. Nós solicitamos, Daniel, 25.991 cestas básicas para poder atender toda a região que está sofrendo com estiagem.
E nenhuma resposta.
Nós não obtivemos resposta. Então, a angústia da gente é nesse sentido, de não obter resposta. Em abril, nós solicitamos ao Estado, via SUDEC e a Defesa Civil do Estado, dois carros-pipa para a gente atender as comunidades quilombola e os acamados e de comorbidade na zona rural. Em abril. Em agosto, foi liberado 85 mil para dois carros. Esperamos de abril, um pipeiro desistiu porque não podia ficar parado esperando o recurso, né? Esse pipeiro trabalhou por um mês na Defesa Civil e dois meses sem receber o pagamento. Desistiu, nós não temos mais o carro. Então é uma situação delicada, eu estou aqui até um desabafo, né? Que essa questão poética dói a alma da gente, porque a realidade não é essa.
Não mata a sede e nem enche a barriga. Fala, Gordo.
Eu quero fazer um pedido à senhora, Rosa. Você, Daniel Silva, você, Gabriel, Brasil Notícias, com a Defesa Civil, se for preciso, arruma o Ministério Público. Vocês conhecem a região do Quartinho de Fumaça, não
conhecemos? Conhecemos muito bem.
Lá tem o maior sistema simplificado de água, o mais moderno do Nordeste, está no Quartinho de Fumaça. 4 anos construído. E não está funcionando porque um fazendeiro não libera para passar energia.
Eu ia falar isso com o Rosa, que nós tivemos ainda esse problema.
Eu fiz um vídeo lá hoje, né? Eu fui lá hoje pela manhã, isso é uma vergonha. Nós temos que fazer alguma coisa. E a comunidade que mais sofre, Daniel Silva.
A gente vai fazer um pequeno break, Rafa. Mas pode complementar, Gabi?
Além desse que você está falando de Coatis, ainda tem uma informação de outro. Assentamento Lagoa Nova.
O sistema
está completamente concluído. Mas não se pode ligar, efetivar a distribuição de água porque não chega energia elétrica.
Rapaz, isso é uma vergonha.
É a realidade de um país que não é para amadores. A realidade de um país governado por almofadinhas engravatados que pouco conhece a triste realidade do homem do sertão. Eu preciso fazer um break, gente. O assunto é polêmico, é gostoso de tratar, apesar das dificuldades, né? E a gente daqui a pouco volta, depois do break, dando continuidade. Eu quero sua participação. Hoje eu não vou ter nem esportes. Eu quero ouvir o pessoal da Zona Rural daqui a pouco nessa conversa, nessa interação com a gente aqui no estúdio. Sai daí não, volto já.
Brasil FM 107.7. Ômega Distribuição. Variedade em tecidos para estofados, tecidos para decorações, material sintético em couro, curvim e corano. Deixe sua casa e seu ambiente ainda mais elegante, com grandes novidades em nossa parte em cama, mesa e banho. Material para tapeçaria, capotaria, decoradores, fabricação de espumas e colchões. Avenida Presidente Dutra, 3180, Ibirapuera, acima do posto Tigrão. Ômega Distribuição. WhatsApp 77 98884 3748. Instagram, Ômega Distribuição VTC. Ômega Distribuição, fazendo o melhor para você.
Os lançamentos mais abençoados do Brasil já chegaram na iGospel. Confira o best-seller Café com Deus Pai 2024, com inspirações diárias de paz. E para as crianças, chegou o Café com Deus Pai Kids, um mundo de descobertas, e o Café com Deus Pai Teens. Tem também o livro Mais Forte e Corajosa, de Karina Bach, e o Pão Diário 2024, com um devocional para cada dia do ano. iGospel, opções para presentear, emocionar e falar de Jesus. Alameda Ramiro Santos, 15A Centro. Fone 3424-7933.
A saúde de sua família é o seu bem mais importante. Existe um lugar onde você pode confiar. Policlínica Sagrada Família. Policlínica Sagrada Família. Médicos de várias especialidades. Porque sua saúde é a nossa prioridade.
Doutor Augusto Cândido Correia Santos, CRM 9.967, fone 77-3422-1585.
A Disque Tax mudou o telefone fixo. Agora é 77-3425-8700. Pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite. Adicione o novo telefone fixo da Disque Tax, 3425-8700. Estamos prontos para qualquer chamado e levar você com toda a segurança da Disque Tax, 3425-8700.
Você quer construir?
Veja a grande promoção da Icomportas. Promoção imperdível. Eu falei, promoção imperdível. Argamassa quartzolar, piso e cenor tipo A, forro cap, bacia com caixa acoplada e muito mais. Promoção imperdível. Venha conferir Icomportas, o lojão da construção. Final da Avenida Brumado.
Icomportas.
Já estamos de volta com o Seu Brasil Notícias e agora eu quero abrir espaço para a sua participação através do nosso WhatsApp 3422-1077, hein? 3422-1077. Tá no ponto aqui, Josa? Tá liberado pra galera? Então bora lá, deixa eu começar aqui com a participação dos ouvintes. Daniel, isso mesmo, você sempre falando, não troca votos no sofrimento dos outros. Agora, mais ainda, o mundo sofrendo pela seca. Agora eles vão lá no carro com ar-condicionado, vê o sofrimento, manda ir sem sapato, né, colocar o pé no chão quente para sentir o calor, né, dos outros. Você, sempre um grande homem. Oh, meu Deus, bondade, minha irmã. É porque eu sou da parte da bolacha quebrada, eu sou da parte do chão da fábrica e a gente sabe do que está falando. Né? A gente sabe o que é você conviver na zona rural sem água e você chegar lá e ter que beber aquela água barrenta que você não sabe qual é a origem dela, não sabe se está contaminada e normalmente, quase sempre está, né? E aí por aí vai, né? Não é porque a gente é grande não, é porque a gente é povo, né? E aí, nesse sentido, realmente há uma beleza, uma grandeza muito grande daqueles que resistem, né, a essas adversidades. Daniel, bom dia. Nós aqui também na região de Aracatu estamos na calamidade sem água. A prefeita parou o exército por causa da água, está contaminada. Olha, a água que o exército, que o pessoal estava informando aqui, a água que o exército estava oferecendo lá em Aracatu estava contaminada. E aí a prefeitura teve que suspender. O povo aqui na zona rural está em sofrimento. É, vê se você faz alguma coisa aqui por nós também. É a dona Rosânia que manda essa mensagem lá da fazenda Tucazinho, um abraço. Ela está dizendo, eu cuido da minha mãe, 90 anos, cadeirante, estamos aqui sem água, Gabriel, olha isso.
Eu me compadeço da situação de Dona Rosânia, né, lá em Aracatu, principalmente pelo fato da água utilizada em alguns municípios de menor porte serem águas de barragem. O exército, para o cumprimento das questões de saúde, né, de segurança da distribuição, Ele exige que seja emitido um laudo de potabilidade.
Uhum.
Né? Então, nesse caso aí que ela informou, verificou-se que a água não está potável para o consumo humano, né? E aí a prefeita teve que informar o exército e eles tomarem essa decisão de suspender, né? Em conjunto, claro. Mas, no nosso caso aqui de Vitória da Conquista, como nós temos a distribuição através da Embasa, né?
Uhum.
É dispensável essa questão do atestado de potabilidade.
Muito bem. Isso. Daniel, bom dia. Belíssima iniciativa de vocês aí da rádio, trazer pessoas para conversar com a gente da zona rural em relação à falta d'água. Isso é muito bom, tira muitas dúvidas. E a gente vai explicando, né? Mostrando o que é poesia e o que é realidade. Gente que está passando um lereado aí na boca de muita gente, né? Passando mel, gordo. Passando mel. Pra não, mas isso aí é isso, é aquilo. E a gente tá vendo aqui, ó, os pedidos sendo feitos e os pedidos sendo negados nas duas esferas de governo, pô. Tanto no governo do estado, quanto no governo federal. E a gente precisa realmente botar a boca no trombone, porque quem não chora, não mama. Daniel, bom dia. Enquanto a zona rural está sem água, o governo federal paga diárias em hotel fora do país de R$63 mil. É revoltante mesmo, né? É Brasil o nome disso. Vem cá.
O pessoal reclamando aqui, Albi.
Sim.
Que é um dos maiores distritos. E Albi já podia ser emancipado.
É.
Pelo tamanho. Uma bomba abastece.
Uma bomba,
só. Distrito de Obi.
E outro dia quebrou a bomba e foi uma confusão.
Não, foi
danada.
Cercadinho, a bomba quebrou. Ah,
que quebrou foi cercadinho? Foi?
Osmar ficou doido.
Muito bem, Osmar, e o trabalho, meu filho. Joga duro aí. Fala comigo, deixa o pessoal
bom
falar.
Bom dia, Dan.
Opa.
É isso aí que você falou, meu amigo. Só vou fazer um complemento.
Fala,
Rony. Na abertura do programa, você bem disse que nós se levantamos cedo, é quem faz a economia girar aqui na cidade. Por outro lado, o homem do campo traz o alimento para todos nós. Só que, na contramão disso tudo, quem decide, quem nos governa e quem nos regula, está cumprindo pena aí, Dan, com tornozeleira eletrônica ou em prisão domiciliar por corrupção.
Não é, nego?
Isso é suco de Brasil, meu amigo.
Suco de Brasil. E aqui na Bahia a gente sabe de quem você está falando, né? Tá por aí, inclusive, arrotando aí, né? Dizendo que o outro é corrupto, que o outro que não presta, e ele com a tornozeleira no pé. Isso é Brasil, acorda, gente, pelo amor de Deus, acorda.
E falando de conquista, viu, Daniel?
E falando de conquista, marido, né? Gente. Enfim, bora ouvir o Adriano aqui. Fala, Adriano.
Ô, Dan, bom dia.
Bom dia. Tô
falando com você, Adriano Oliveira.
Fala, meu irmão.
Moro aqui no bairro Recreio.
Sim.
Dan, eu quero também fazer uma observação e chamar a atenção ao homem urbano, você que mora aqui na cidade. Essa seca que está lá na zona rural não está muito longe de chegar aqui nos seus lares, em sua casa.
Vai na feira para você ver.
Na sexta-feira da semana passada, deparei com uma mulher, Dan, com a torneira ligada. Água da Embasa, água potável, jogando água no meio do nada.
Olha aí, ó.
Tirando sujeira, tirando poeira da sua calçada com água potável, água da Embasa. Chamei até a atenção dela, Dan. Ela ficou
fez
chateada
bem, Adriano,
comigo.
Ah,
e
que...
quero abrir aqui uma observação importante. Nós que moramos aqui na cidade temos que tomar cuidado.
É o consumo consciente da água.
Os governantes nas esferas federais, estadual, municipal não faz a parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que economizar água, senão essa seca vai chegar nas nossas caixas d'água.
Já chegou, meu irmão.
Um abraço.
Já chegou, já chegou, não tenha dúvida. Inclusive, nós estamos, viu, Gordo? Você mandou esse vídeo aqui, esse vídeo é preocupante. Vídeo, o Gordo mandou um vídeo para mim aqui mostrando a situação de um reservatório que a gente inicialmente está circulando na rede social apontando que seja aí a barragem de água fria. A gente, de forma responsável, nós já fizemos o contato com o pessoal da Embasa. Alguma resposta, Gordo, para confirmar se há veracidade nesse vídeo?
Não.
Ainda não?
Não. Eu estou perguntando também.
Tomara, meu Deus, tomara que não seja verídico isso aí, né? Porque se for, nós estamos numa situação muito desconfortável. Nós tivemos recentemente com o diretor, o gerente regional da Embasa aqui, nos estúdios da Brasil FM, o meu amigo Manuel Marques, e ele falou que a situação não é uma situação alarmante, porém pediu o consumo consciente da água, né? E não é alarmante por conta das adutoras que têm conseguido fazer chegar o abastecimento de água.
Gaviãozinho e Catulé.
Muito bem.
Mas não, o pessoal do Lagedinho aqui.
Sim, filho.
Tá, a situação lá é que está complicada, viu, no Lagedinho. Vocês têm conhecimento, Rosa?
O Lagedinho é atendido pela Operação Pipa, né, Gabriel? É o seguinte, Gordo e Dani, a comunidade aí da zona rural que sabe bem disso, essa devasagem dos carro-pipa, né, nós ficamos com 5 lotes em aberto. Né? Então, quem está dando suporte é a Secretaria de Agricultura, que não tem como chegar em todos os locais, né, ao mesmo tempo. Eu chamo a atenção aí que com a queda em 2016, o município só entrou com três veículos, né, com 3 carro-pipa. Hoje nós entramos com 14, com possibilidade para 20, devido à quilometragem que aumentou. Então, o município vem fazendo essa parte. Então, como eu disse no início, não tem município na Bahia, no Nordeste, pode me
ajudar, que não está reclamando.
Que não está reclamando e que tem condições de orçamento para manter a água potável em todas as suas localidades.
Muito bem. Olha, morador aqui do povoado de São Mateus, participando do bate-papo com a gente, ele está aqui falando, olha, o problema da água aqui é muito sério e para piorar, o açude secou. Diz que já... tá entupiu, não entendi, né? Seco e tá quase entupido, entendi. E já procurou Arlindo Rebouças, que Arlindo deve estar por lá socorrendo o pessoal, para mandar limpar, mas diz que até agora não obteve respostas. O Arlindo, Tô registrando aqui a queixa do seu Evaí, tá bom? Seu Evaí tá aguardando você lá para poder ver essa situação no povoado de São Mateus. Bom dia, Daniel. Aqui no Lagoa Azul, Campinhos, a água está caindo muito barrenta hoje. Será por quê, Dan? Será que está tendo alguma manutenção por aí? Olha, o pessoal da Embasa não falou nada com a gente sobre esse assunto, tá bom?
Ô Dandão, o Sargento Aleixo...
Oi.
Tá virado o girai, o Sargento Aleixo.
Que foi?
Lá no Vila Verde. Por favor, Juju. Vamos ver o que... Ele tá aqui me ligando aqui.
É?
Tá
é,
doido.
É
tá
água?
Doido. Vamos ver aí.
Bora ouvir então, sargento.
Meu amigo Ricardo Gordo, quem fala o Sargento Aleixo. 32 dias, velho, sambuda de água aqui, no fundo da Vila Verde. Fundo pôs de gasolina redor. 32 dias, agora a conta chega em barra, eu fico cobrando todo mês, cobrando a conta da água que não pagou.
Não é?
Vamos cortar, porque o final aqui... Ele solta a mutamba e xinga, a gente não trabalha dessa forma.
Não. É, eu compreendo, viu, sargento, sua revolta aí. Porque depois chega a conta e a gente paga pelo vento que passou pela tubulação.
Ô, Dani, a gente passa também por uma situação de algumas localidades que a Embasa colocou a água, só que a extensão, poucos metros, e não concluiu. Nós temos aqui, fazendo até um apelo para a Embasa, né? Na Caiçara.
Sim.
Na Caiçara, Lagoa dos Patos foi 3 quilômetros. Poxa, 3 quilômetros a gente não conseguiu levar água da Embasa, né? Landim, Santa Marta tem Landim, já está logo acima com 2 quilômetros, 3 quilômetros, e não consegue chegar. Como assim?
Ô, Dandan, Lagoa dos Patos, isso aqui dói o coração.
Pois é.
Sabe por quê, Dandan? A água sai de Zé Gonçalves, vai para Itaipu. O cano passa dentro do povoado.
Exatamente.
Da Lagoa dos Patos. E o povo só sente o cheiro da água, mas a boca continua seca e fazendo consumo de água barrenta.
Mas eu conheço toda aquela região.
E o pessoal sofrendo com a falta de água, a gente tem que mandar carro-pipa por 3 quilômetros. Por quê? A gente quer uma resposta.
Não fez uma extensão de rede. Olha, tá aí um pedido de uma extensão de rede. Fala, Gabriel.
Inclusive, nessas situações, a gente pode até posteriormente beneficiar uma outra localidade rural. É através da substituição na operação carro-pipa, porque hoje a gente leva. Exato. A gente leva através do exército, através da operação carro-pipa, a gente leva água para a Lagoa dos Patos. Então, chegando a água da Embasa nas casas que lá estão estabelecidas, a gente consegue substituir para um outro local.
Muito bem. Deixa eu seguir aqui com a sua participação através do nosso número WhatsApp 3422-1077. Olha, a galera tá afim de largar o doce, então larga, fala comigo. Chega pra cá, vem cá, diga.
Bom dia, Daniel Silva.
Bom dia, meu irmão.
Falando aqui é Antônio Júnior.
Bom dia, Antônio.
Motorista de aplicativo. Eu queria ver contigo se você poderia acionar a prefeitura.
Sim.
Pra mandar pintar os quebra-molas da Avenida Juraci Magalhães.
Sim.
Pelo menos pra sinalizar, entendeu?
Entendi.
E também os da Avenida Brumado. Tem um quebra-mola na Avenida Brumado que nem sequer tem a placa. E aí...
O amortecedor vai embora, né, filho?
Os motoristas, às vezes, quando percebe, freia. E os que não percebe, aí passa direto. Então, vê isso aí pra nós.
Vejo, claro.
Eu, desde já, agradeço, meu amigo.
Claro,
tenha um bom dia.
Irmão. Bom dia. Turma, eu vou fazer um break. Mas daqui a pouco eu volto e eu volto com a sua participação. Hoje eu vou pedir, Léo, esse espaço... para que a gente possa continuar aqui dialogando sobre a seca na zona rural de Vitória da Conquista. Não sai daí não, a gente volta já.
Toda a equipe da Ramos Alianças deseja a todos os clientes e amigos um Natal incrível, rodeado de pessoas muito especiais. É mês de alegria, de comunhão, de reforçar nossa fé e esperança que dias melhores estão por vir. Feliz Natal! É tão bom ter você como cliente. Ou melhor, mais do que cliente, amigo. Ramos Alianças, Praça 9 de Novembro, número 8, Vitória da Conquista. Joias, alianças e anéis de formatura. WhatsApp 77 98829 3919.
Prorrogado por mais uma semana, a Black Week da Ótica Lemon. Mais uma semana de sucesso para você aproveitar. Desconto real de 30% a 60%. Marcas como Ray-Ban, Nike, Carreira, Oakley, Vogue, Lacoste, Michael Kors, Dolce Gabbana, Ana Hickman e Mormai. Black Week Ótica Lemon. Pode acreditar, 30% a 60% de desconto real. Ótica Lemon, Rua Góes Calmon, número 8, Centro. 3421-0740.
Ótica Alemão.
Precisou de segurança? Contrate o grupo Tecnoguard. Uma ótima maneira de proteger seu patrimônio e família é com serviços de segurança eletrônica. Através de sistemas de alarme monitorado de última geração e circuito fechado de TV em alta resolução, o grupo Tecnoguard oferece soluções completas para manter o seu patrimônio protegido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Grupo Tecnoguard. Segurança em todo lugar. Ligue 2101-2277.
Zetec, peças e serviços. Zetec, centro automotivo. Zetec, tem o melhor preço. Zetec, bom atendimento. Zetec tem tudo pro seu carro. 3 lojas em Conquista, pode confiar. Zetec fica ali na Rio Bahia. Qualidade e garantia, venha comprovar. Zetec, Zetec, Zetec.
Telefone 77999266547 ou 77991164879.
Já estamos de volta aqui nos estúdios recebendo a turma da Defesa Civil, juntamente com meu companheirinho aqui todos os dias, Ricardo Gordo, e meu amigo Josué Marinho, que está por ali, né? E é claro, com você aí do outro lado da linha, batendo esse papo com a gente, falando a respeito da falta d'água, desse período de seca e que vem castigando o pessoal da zona rural, principalmente aqui de Vitória da Conquista, né? Então a gente vem aqui registrando a sua queixa através do nosso WhatsApp 3422-1077, tá bom? Tá aberto, fala comigo.
Bom dia, Dan. Bom dia. Rosana, eu falo aqui do bairro
Caria. Oi, Rosana.
Eu queria falar a respeito daquela, das árvores que estão ali.
Sim.
Na Descesso os Campinhos, desce na ladeira ali, de frente o distribuidor de bebida, ele vai para os campinhos, aquelas árvores ali da ciclovia tá muito atrapalhando a visão da gente. Eu sou maluco lá dos campinhos, a gente passa de bicicleta, as árvores estão muito cheias, as galhas atrapalhando a visão da gente, tem uma árvore mesmo, tá muito. As galhas desceu para a estrada e atrapalha até a visão da gente. O pessoal da prefeitura fizeram a limpeza lá do mato, mas não podou as galhas que estão atrapalhando a gente na estrada.
Uhum.
A gente corre o risco aqui da gente se chocar com outra pessoa, porque está muito fechado a estrada.
Muito bem, aí pedindo poda.
Falar com você, se for possível, falar com o pessoal para ir lá dar uma olhada lá.
Claro.
Podada nas galhas lá, porque está atrapalhando muito a gente passar ali na ciclovia ali, desse excesso ali, a ladeira dos campinhos. Somente uma árvore de frente, a distribuidora de bebida ali, na descendo ali, a quem vai para os campinhos.
Muito bem. Está dado o recado. Pedir aí o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente para fazer as devidas podas aí na estrada ali que dá acesso ao Campinhos.
Dandan, você recebeu a mensagem a semana passada reclamando do posto de saúde de onde, Dandan? Faltando.
Ah, meu amigo, recebi reclamação aqui. Ah, do Nestor Guimarães estava faltando papel higiênico.
Olha, tem gente aqui agora mandando a mensagem dizendo que está faltando copo para tomar água no posto de saúde da Patagônia. Não só para os pacientes, mas também para os funcionários no posto de saúde da Patagônia, viu, Dandan?
É dureza, viu? É dureza.
E outra pessoa perguntando aqui também, Dandan, perguntando se a gente não tem coragem. Eu estou sabendo do assunto, mas não vou falar porque tem a lei de abuso de autoridade. Por que que a gente não fala do casal, de um casal, filho de um casal famoso que estava roubando em uma loja no shopping?
Não falei ainda porque eu não estou sabendo da história, mas assim...
Pode falar o nome.
Ô amigo, olha, eu não falei ainda porque não estou sabendo da história. Agora sim, se for fato e tiver registro oficial...
É fato.
Meu Deus, já foi. Eu tenho apego com quem? Estou guardando dinheiro, vou estar guardando...
você conhece, Dandan?
Conheço, é, gordo? Conhece. Eu não conheço, Dandan. Daqui a pouco você vai me falar essa história aí, eu estou por fora. Olha, gente, o vereador Ivan Cordeiro, do PTB, foi internado no Hospital SAMU ontem à noite. O vereador deve continuar internado aí pelos próximos dias e, segundo informações que nós obtivemos, o que causou a internação do Ivan foi um problema na vesícula. Apesar da necessidade do internamento, Ivan Cordeiro está bem, deve seguir as recomendações médicas, né? Então, Ivan, você cuidado, rapaz, cuida da saúde, tá bom? Não vacila não, garoto. Saúde pra você, forte abraço. Deixa eu seguir aqui, eu queria pedir a Rosa que reforçasse o convite para que a população possa chegar junto e participar dessa audiência pública que acontece nesta quinta-feira na Câmara Municipal de Vitória da Conquista para tratar sobre a falta d'água e o impacto da seca na zona rural de Vitória da Conquista.
Isso, Dan. A audiência será no dia 14, às 9 horas, na Câmara Municipal. É importante salientar que a questão da estiagem não é só a responsabilidade do município, mas é a responsabilidade do governo estadual, do governo federal, dos órgãos competentes e da sociedade civil também, né? Então, é de suma importância a participação de todos para podermos debater e juntos buscarmos solução, né? Gordo falou aqui que a gente pode chegar a entrar com o Ministério Público, não é, Gordo? É uma situação muito delicada e a gente precisa dar resposta à população. A gente precisa levar resposta para o povo da zona rural que está sofrendo diariamente essa questão dos efeitos da estiagem.
Ô, Dadão, uma mensagem boa aqui, olha o que eu recebi aqui.
Sim.
Vou preservar até a fonte, dizendo que tem um projeto aqui. A gente está sabendo, Dadão? Bahia Sem Fome.
Sim.
E aqui em Conquista, quem está à frente é o Coronel Ivanildo com a Patrulha Solidária. Aí a pessoa está dando a dica aqui. Vocês já tiveram alguma reunião sobre esse programa Bahia Sem Fome, que leva água e alimento para a zona rural?
Ou qualquer coisa, gente, olha, é um pedido da sociedade civil. Do mesmo jeito que nós nos mobilizamos para levar mantimentos, os alimentos, a água, naquele período da chuva, é porque a seca, isso que você falou no início, Rosa, a seca ela tem uma característica diferente, porque ela vai chegando ali devagarzinha, isso, rasteira, e com aquele ar de tá tudo bem, e tá tudo bem. Então, acho que Conquista poderia aproveitar esse período natalino, né, e exercer essa fraternidade, socorrendo e mandando água e alimentos para esse povo que está sendo castigado na zona rural. Eu acredito que a prefeitura reúne condições, inclusive, para liderar esse movimento, para que a gente possa criar um mecanismo de doação para essas pessoas, pelo menos para esse período, já que o governo federal nos negou, né, 1.200.000 reais para a gente levar de água mineral. Bora levar, então bora fazer a gente, né, um pelo outro.
Isso, Dan, no período da chuva, em 2020, nós recebemos muita água mineral, né, doações de água mineral. Então, nós fazemos esse apelo também à sociedade civil, né? Nos ajude a ajudar nossos irmãos na zona rural que vem sofrendo com essa estiagem.
Muito bem, olha, eu quero abrir aqui para sua participação. Chama no zap da gente aí, 3422-1077. Fala comigo.
Bom dia, Daniel. A Embasa deveria fazer um racionamento de água em Vitória da Conquista, sim, um dia não, com água. É para prevenir para mais tarde.
É, mas a questão é que a gente sabe que nós estávamos registrando ali 79% da capacidade de armazenamento, estávamos operando no amarelo, mas não no vermelho, e aí, por enquanto, é possível a gente manter essa assistência só solicitando apenas o consumo consciente da água. Nós estamos fazendo alerta, não temos previsão de chuva, a água é um recurso finito, e se a gente não se atentar a essas circunstâncias, aí sim a gente pode sofrer, né? E não sabemos, não conseguimos mensurar o tamanho desses transtornos aí. Daniel, eu cheguei agora há pouco no ambulatório do SAMU. Pense no mau cheiro insuportável que está ao redor por conta daquele esgoto ao lado do ginásio de esportes. Quando vai ser tomada alguma providência? Tem hospital, clínica, restaurante, residência, todo mundo sendo prejudicado. Olha, gente, o restaurante popular tá ali, né? E tá convivendo com aquele mau cheiro. Vou lembrar o Dilton Rocha. Até quando? Ou será que não tem quando?
Cadê a notificação?
Você tem resposta sobre isso aí, Gabriel? Em relação àquele mau cheiro do esgoto ali próximo ao Hospital SAMU?
Sim, Dan. É aquele canal de drenagem pluvial que tem ali na...